partir de agora, o nosso bate-papo com o doutor Alci Rocha, ele que é advogado, professor da UESP e controlador da Câmara de Vereadores de Guanambi. Vamos falar sobre os direitos da criança e do adolescente. Entrevista. Doutor Alci, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Neide, bom dia, Arles, bom dia, ouvintes da 106 FM.
Doutor Alci, a gente sabe que o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, completou esse ano 30 anos, né? Portanto, existe muitas, diante dos seus artigos, existe aí uma lei que assegura, que nós possamos ter o melhor trato com as crianças e com os adolescentes, que eu gostaria que você expusesse aí para os nossos ouvintes. E o pessoal já está mandando pergunta, depois da sua explanação vamos fazer perguntas.
Muito bem, mande sua pergunta, participe, interaja conosco. Vamos lá, Neide, a proposta, tanto da Constituição Federal, que fez aí 32 anos, quanto do Estatuto da Criança e Adolescente, é a gente compreender que a criança, se não tiver os cuidados devidos, a criança ou adolescente, se não tiverem os cuidados devidos, eles não serão adultos completos. Então, eu sei que muita gente, quando lê o Estatuto da Criança e Adolescente, ou o trecho da Constituição que fala sobre a proteção da criança, questiona assim: ah, mas no meu tempo era assim, eu trabalhava na roça e etc e tal, agora estão passando a mão pela cabeça das crianças. Bom, não é que está passando a mão pela cabeça das crianças, é que se identificou, por dados não apenas de estatística de crime e de violência, mas também da psicologia, que a criança, quando ela não vive bem a sua infância, a sua juventude, ela não se torna um adulto completo. Então, se você investir na criança no tempo certo, se você der as ferramentas para que a criança se desenvolva no tempo certo, se você proteger a criança de determinadas circunstâncias que, quando adulta, ela poderá escolher se vai se aproximar daquilo ou não, você terá então um cidadão mais bem formado, tá? Com condições de fazer as melhores escolhas para a vida dele. Então, o ECA, ele vem garantindo aí um direito à vida e à saúde da criança e do adolescente como prioridade. E nesse momento de pré-eleição, Neide, né, é importante a gente fazer reflexões até dos candidatos, que eles estão falando sobre isso. Como é que eu vou preservar no município que eu moro a vida e a saúde das crianças e adolescentes? Que tipo de prioridade o município tem dado para criança e adolescente? Porque a legislação diz que a prioridade primeiro é a família, mas o município, quando se fala de estado, o município é o primeiro a ter esse contato com a criança e com o adolescente, seja na saúde básica ou na educação básica. Então é necessário a gente pensar que esse direito à vida e esse direito à saúde, ele precisa ser garantido por políticas públicas efetivas no nosso município. Tá bom? Depois disso, ele vem dizendo que a criança tem direito à liberdade, a respeito, a proteção à sua dignidade. Então, enquanto muita gente olha para a criança e acha que a criança não precisa ser respeitada por ser criança, está um grande engano. O respeito dos direitos das crianças, ele já existe na realidade, né, um respeito a esses direitos, desde que ela está no útero da mãe. Então, antes de nascer, ela já é sujeito de direito. Então, já tem essa proteção que a lei traz. Então, assim, você fala assim: mas Alci, como é que eu vou proteger essa criança? Como é que eu vou proteger a sua dignidade? Como é que eu vou dar liberdade, garantir liberdade à criança? A criança, ela tem uma liberdade no que diz respeito aí à escola, que é direito dela ir à escola, não é obrigação da criança ir. É direito da criança ir à escola. É direito da criança ter um atendimento médico. É direito da criança ser protegida na rua. É direito da criança não estar exposta a situações que a humilhem, que a segregue dos outros. Tá? É direito da criança ter alimentação em casa. E é por isso que nós temos projetos sociais do governo federal, especialmente, que vêm a trazer uma garantia mínima de recursos para que essa criança esteja na escola, esteja estudando, esteja vivendo a infância dela normalmente. Tá? E aí você tem o direito à sua, o respeito à sua dignidade. Neide, a gente às vezes brinca assim, né? A gente não leva muito a sério a questão da dignidade da criança, mas a criança, ela tem fé. A criança, ela tem que ter a liberdade de escolher a sua religião. Ah, mas o pai que influenciou. É, mas ela tem direito a professar essa religião, tá? Ou a não professar nenhuma, se não quiser. A criança, ela tem direito a caminhar livremente e ter essa garantia de poder ir e vir permanecer. Lógico, com a supervisão do seu adulto, né, do seu pai, da sua mãe, do seu genitor ou alguém responsável. Mas a gente precisa compreender que, ao contrário do que muita gente propõe, é direito da criança.
Que precisa, se você conhecer o estatuto, o que prerroga esse estatuto, você tendo esse conhecimento, você vai possibilitar isso.
Isso.
Não é?
Você quer ver uma coisa interessante, Neide? Quando você fala em direito, quando eu digo assim que isso é direito
que
da
criança... Que a criança não sabe disso, quem sabe é o adulto.
Isso, eu vou dizer pra você assim, você vai numa praça, se não tiver equipamentos pra criança, ali o direito da criança foi atingido. Ah, o prefeito tá fazendo uma praça, se ele fez qualquer equipamento urbano que ele chamou de praça, essa praça ela tem que ter um espaço pra criança e pro adolescente interagirem. Ela não pode, por exemplo, colocar um monte de banquinhos com uns tabuleiros de xadrez ou de dama, ou que seja, o quiosquezinho, assim, dizer isso aqui é uma praça. Não, tem que ter um espaço para a interação da criança.
Mesmo as praças que são designadas para atividade física, tem que ter o espaço da criança?
Tem que ter o espaço da criança.
Uhum.
A criança tem direito a tudo.
Com certeza.
Então, se você, por exemplo, né, você falou em espaço para praticar esporte, se você não tiver esporte e lazer para a criança, quando ela se tornar adulto, ela não vai ter nenhum vínculo com isso. Então, a construção que você faz com a criança e o adolescente é projetando como você pretende que o adulto da sua cidade seja. Então, quanto menos recursos você disponibiliza para a criança e o adolescente, possivelmente, quando ele se tornar adulto, ele vai reproduzir isto e você vai ter cada vez menos espaço para a criança e para o adolescente.
Alci, tem pergunta de ouvinte. Doutor Alci, o que é possível fazer mediante ao fato de que crianças moram com a avó e a mãe não mora com eles para ajudar a cuidar? Além disso, ela, no caso a mãe, recebe benefícios como Bolsa Família e auxílio emergencial, como se ela estivesse cuidando das crianças, mas ela não repassa valor algum para as despesas com as crianças. E o pai também não paga pensão.
São situações muito comuns. Infelizmente é uma notícia triste logo após o Dia das Crianças, mas é uma situação muito comum. E aí essa ouvinte que está nos questionando, ela pode fazer, ela tem dois caminhos, na verdade três caminhos, né? Ela pode ir na Defensoria Pública, ela pode ir no Ministério Público, né? O doutor Áureo, se não me engano, ainda é o promotor dessa área, ou pode contratar um advogado. O que é que ela deve fazer?
Tem que ser parente? E se for uma pessoa que não é parente?
Não, eu tô falando... eu vou chegar lá, mas deixa me dizer assim. Para essa avó, né? A avó. O que, que a avó faz? Escolhe um desses três caminhos, ou contrata um advogado, ou vai na promotoria, ou vai na defensoria pública, e vai pedir que regularize a situação da guarda dessas crianças. É o primeiro ponto. Regularizar por quê? Porque a criança já está de fato com ela. Então, quem cria ela, ela vai pedir que regularize a guarda. A juíza, ela vai designar que uma equipe compareça até lá, faça um estudo social e então vai passar a guarda para ela. Uma vez com a guarda em mãos, ela tendo a guarda, ela vai se dirigir até a assistência social do município e vai informar que ela que é responsável pelas crianças e não a mãe, e não a genitora. Então, automaticamente, a secretaria vai transferir esse benefício das crianças para que ela receba. Então ela já resolveu um problema. E em seguida, na Defensoria Pública mesmo, né, ato contínuo, ela pode pedir também que o pai preste alimentos para essas crianças. Então ela fechou o ciclo dela aí.
Mas tem que ser avó.
Porque ela é quem está com a criança, né? Se alguém quiser ajudar, se alguém pretender dar algum auxílio, é possível sim a pessoa ajudar, mas tudo vai ter que ser feito em nome dela. Porque é ela quem vai receber a guarda, ela quem vai receber o benefício, tá?
Certo, porque aqui não se identificou que era a avó. Talvez seja alguém da família que está incomodada com a situação.
Sim, a pessoa da família pode. Agora tem outra parte aí, Neide, que é o papel do Conselho Tutelar do município. E aí você vê, né? O Conselho Tutelar, ele é um braço executivo das políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente. Então, quando você vê a imagem do Conselho Tutelar, é que ele pode entrar nesse momento em ação e fazer uma intervenção, verificando essa dificuldade que as crianças estão passando, tá? E ajudando essa senhora, né, a avó, a adotar as medidas cabíveis para resolver a situação. Então é importante aí sim, ela pode também denunciar o Conselho Tutelar, apesar do Conselho Tutelar, via de regra, só tratar de assuntos que prejudicam ou põem em risco a criança, e alguém vai dizer assim, ah, mas tá com a avó, não tá em risco. Não, não, tá em risco sim, porque não está regular a situação. Então eu preciso regularizar, eu preciso identificar essa mãe que tá subtraindo o dinheiro do filho, tá? E lançando a responsabilidade sobre a avó, para poder ajustar as coisas. É por isso que nós temos Ministério Público, Conselho Tutelar, né, Polícia Civil, Polícia Militar, todos estão dentro da mesma rede de apoio à proteção à criança e ao adolescente.
Doutor Alci, com a pandemia, houve mudanças ou mais aplicabilidade desses direitos para as crianças, já que muitas estão, assim, houve isolamento social, né?
Neide, é complexo nós falarmos ainda hoje essa questão da... De alguma aplicação do ECA para as crianças e adolescentes. O que nós temos visto aí, infelizmente, é muita notícia de abusos.
Por isso.
Né? Um crescimento nos abusos, mas eu observo muito a minha família, né? Então eu tomo sempre a minha vida como uma referência. E eu percebo que a gente fica de fato irritado quando a criança está o tempo todo em casa, quando a gente não tem alternativa. Porque assim, qual a rotina, né? Você deixa a criança na escola um tempo, deixa a criança fazendo natação ou qualquer outra atividade no outro tempo, ou um curso. E quando todas essas atividades que tomam o tempo da criança para que você tenha ali, né, um momento de serenidade para você desenvolver suas atividades, quando isso acaba, a criança fica com você em tempo integral. E isso significa que você tem que ter paciência para lidar com a criança em tempo integral. Então você vai lembrar que você mandou uma mensagem para mim, eu falei, eu não pude ver. De fato, tem dias que eu não consigo manejar o telefone, porque o Arthur, ele toma todo o tempo. Ele gosta de uma participação ativa. E quando ele vê que você tá mexendo no celular, ele já fala, larga o celular. Tá? Então, assim, eu tenho que respeitar o momento dele. Mas nem sempre a gente está disposto para isso. Isso é uma verdade que a gente tem que encarar. E muita gente está tão desgastado com essa questão da pandemia, das incertezas que a pandemia trouxe, que muitas vezes acaba despejando em quem está em casa. Então, quem está em casa? Os filhos e a esposa e o marido. É possível, né, que durante essa pandemia os dados de violência contra criança e adolescente, bem como com os dados de violência contra a mulher, tenham crescido. Mas crescido em virtude de quê? Não da pandemia em si, mas da obrigatoriedade de você estar mais tempo perto. Então você, por exemplo, passou muito tempo só me vendo pela internet, só falava comigo por telefone, né?
Isso.
As nossas participações aqui. Então, assim, suponho que você te ficasse desconfortável na minha presença, você teve um descanso. Você teve um descanso. Só que em casa, não. Em casa, quem me suporta em casa tem que me suportar o tempo integral que eu estou em casa.
É melhor amar. Porque suportar traz doença.
Traz sim.
Bom dia, Neide. Obrigada, doutora Alci, pela explanação sobre direitos de crianças e do adolescente. Sandra Ferreira, conselheira tutelar. Agradecendo aí.
Conheço, sim.
Você conhece?
Grande
a Sandra?
Abraço, conheço sim. É que eu participei do curso de formação deles.
Ah, tá.
Entendeu? Eu conheço isso, os atuais conselheiros.
Doutor Alci, quais são esses órgãos que podem dar suporte a quem está nos ouvindo neste momento, que procure para que faça valer aí o que garante o Estatuto da Criança e do Adolescente?
Não ria não, Neide, mas o primeiro órgão que defende a criança e adolescente, ou deveria defender, é a família.
Sim, mas
papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia, irmãos, vocês são os principais órgãos responsáveis para a proteção das crianças e dos adolescentes. Depois disso, nós temos aí uma estrutura pública. Temos o Conselho Tutelar, temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, que vão chegar ali em momentos de extrema circunstância. Nós temos o Ministério Público, Defensoria Pública e a Vara da Infância e Juventude. Tá? Nós temos toda uma estrutura, graças a Deus em Guanambi tem toda uma estrutura. Infelizmente, algumas instituições ainda não estão tão aparelhadas como deveriam para estar mais presente nos locais. Por que eu digo nos locais, Neide? Porque assim, nós temos uma cidade que alguns falam que é pequena, mas que é grande quando você contabiliza a zona rural. E você não pode pensar numa proteção à criança e ao adolescente tão somente aqui no núcleo. Está na sede do município. Então você tem uma quantidade grande de bares, uma quantidade grande de estabelecimentos, e que você precisaria estar acompanhando, visitando, até mesmo para fazer uma campanha educativa, que é o que o ECA pede muito que rádio, TV, a imprensa como um todo trabalhem no sentido de auxiliar essas instituições na prevenção de situações de risco para a criança. Então, por exemplo, quando você vê as pessoas bebendo num bar, num estabelecimento, numa festa, tem que estar observando a presença de uma criança ali. Porque muitas vezes essa influência fará com que ela desperte o desejo pela bebida. E digo bebida, mas você pode pensar em álcool, você pode pensar em jogo de azar, você pode pensar em pornografia, você pode pensar em qualquer situação que não desejamos que a criança e o adolescente tenham um contato agora. O que eu digo agora, Neide, porque quando ficar maior, né, eu comento sempre em sala que assim, toda a sociedade ela tinha um rito antigamente, né, de passagem.
Sim.
Da infância para a maturidade. Nós decidimos que 18 anos é esse momento. Então, ainda que o indivíduo tenha músculos, ainda que ele seja alto, forte, ainda que aparentemente a moça esteja pronta até para procriar, não deixa de ser uma criança e um adolescente. Nós precisamos estar atentos e vinculados a isso.
Até que idade o ECA estabelece que é adolescente?
Nós pegamos criança até os 12, 14 anos, até 16, é porque a gente fala que tem primeira infância, segunda infância,
uhum.
Aí tem o pré-adolescente, tem o adolescente, tem o juvenil. Mas o ECA, ele, quando ele fala na proteção, é do menor de 18 anos. Então, é menor de 18 anos.
É adolescente.
É.
Uhum. Ok.
Tá? Ainda que o Código Penal tenha uma outra postura, ainda que a legislação, por exemplo, para casamento, o Código Civil tenha uma outra posição, a proteção do ECA é para todos que têm até 18 anos. Menor que 18 anos, poderá se abrigar no guarda-chuva do ECA.
Entendi.
Entendeu?
Geralmente, às vezes, as famílias criam os filhos dentro de uma formação, de uma cultura bem particular deles, né? E aquela pessoa que está de fora, está vendo que tem abuso, mesmo a família não considerando abuso, ela pode fazer denúncia? E para quem denunciar?
Bom, a denúncia ela pode e deve ser feita sempre. E dizer uma coisa aqui, Neide, as pessoas às vezes se ofendem quando o conselho tutelar, por exemplo, vai avaliar uma situação. O conselho tutelar ou outro perito direcionado pelo juízo, né? Por quê? As pessoas se ofendem porque acham que estão sendo chamadas de agressores ou de abusadores, não é isso. Se houve uma denúncia, a única forma de verificar a inocência dos envolvidos é justamente indo até eles e investigando, apurando.
Entendi.
Falando assim, crianças e adolescentes, o primeiro start que você pode dar é pro conselho tutelar. Por quê? porque assim é quem estaria mais próximo e mais disponível para as crianças, para a proteção das crianças e adolescentes. Quando nós falamos em polícia civil e militar, é quando o fato já está bem assim, uma coisa muito mais avançada, com muitos elementos voltados pro crime. Porque muitas vezes os abusos que acontecem com a criança ou adolescente não estão assim dentro de uma realidade de crime. Então, às vezes, há um mau cuidado com a criança, mas que esse mau cuidado não se constitui um crime assim palpável.
Doutor Alci, já que estamos falando de criança, né? A gente observa que às vezes os pais levam seus filhos a alguns ambientes e lá às vezes ficam aquelas músicas apelativas e a coisa vai acontecendo, é a criança dançando, vai embaixo, vai em cima, e a música sugere algo que é muito apelativo e geralmente voltado aí com letras, né? Para sexualidade. Como é que se faz diante de uma situação como essa, doutor Alci?
Pois é, Neide, não apenas para essa questão da música, da dança, mas também os espetáculos que nós assistimos, o que passa na TV, o que passa no rádio. Nós precisamos, né? Nós precisamos que os adultos, os pais, tenham mais cautela. A sexualização, a aproximação da violência e da droga através da mídia como um todo, né? De música, de espetáculos, de filmes, televisão. Os aplicativos em celular, os jogos, etc. Nós já vimos muitas tragédias que se desenrolaram a partir de jogos, por exemplo. Então, assim, a família ela precisa rever o conceito quando expõe os seus filhos a determinados conteúdos. Eu digo a família porque é evidente que o trabalho de um conselho tutelar do Ministério Público, ele fica muito vazio quando a família não compreende que aquele comportamento não é desejável que uma criança compartilhe. Então, assim, nós temos aí, como você falou, músicas. Tem pai até que filma, né? O filho dançando e vai embaixo, vai em cima e põe a mão na genitália, e põe a mão ali, acolá. Então, assim, você acaba provocando na criança uma atenção para a sexualização antecipada, e o nosso código, ele protege a criança dessa exposição. Só que é algo, é aquilo que eu te falei, Neide, é um comportamento que muitas vezes o conselho pega, um vizinho vê, nós vemos no dia a dia, mas que não se aproxima de uma situação de crime, não se materializa como um crime efetivamente, até porque há uma participação da família. E isso é algo muito sensível, porque alguns dirão assim, ah, mas é só uma música. Mas não é um comportamento adequado para que uma criança tenha.
E não é, assim, é ser careta, né?
É, não é ser careta. É deixar ela, quando completar os 18 anos, ir para uma boate, dançar, andar nua, fazer o que desejar. Mas, enquanto adolescente, enquanto criança, ela precisa vivenciar o momento dela. Então nós vemos muitos pais maquiando os filhos, muitos pais querendo que os filhos se tornem blogueiros, muitos pais pretendendo fazer algumas projeções que estão muito próximas a uma situação de exposição extrema e de risco para aquela criança, para aquele adolescente, porque ele acaba perdendo o seu momento de infância. Ao invés de viver uma infância comum, de brincar de amarelinha, de pular corda, outras coisas, ela começa a se voltar para determinados aspectos que não são convenientes para a sua idade. Uhum. E esse é um ponto, né, de que muita gente vai discordar.
Nas redes, entendeu, sociais, tem crianças que têm Instagram, tem crianças que têm Facebook, e são alimentadas a essas redes com vídeos todos os dias, né? Tem um limite para isso? O que implica fazer isso com a sua criança? É,
nós já tivemos algumas intervenções, falando de Brasil, do Ministério Público, em algumas circunstâncias que a promotoria compreendeu que havia um excesso. Só que, como eu digo, Neide, é muita gente, é muita coisa. Se os órgãos públicos forem parar só para olhar isto, isso quem deveria tá cuidando era a própria família. Então, em alguns casos que se entende como excesso, o Ministério Público tem feito intervenções. Agora, é evidente que quando você cria um ciclo na vida da criança, que ela vai apenas e tão somente inspirar-se a produzir conteúdo para a rede social, você vai estar ali possivelmente sepultando a infância de verdade dela, tá? E fazendo com que ela viva tão somente dentro de uma vida virtual. E nós já vimos que muitos dos nossos virtuais, né, muitos famosos, que a gente não vai aqui indicar nomes, muitos estão aí sofrendo uma sensação de solidão. Outros estão extremamente deprimidos em razão dessa vida virtual ser mais presente do que a vida real. E essa é uma doença do nosso século, do nosso momento, né? A gente consegue muitas vezes passar mais horas conversando com alguém que está longe do que com alguém que está do nosso lado.
Ou às vezes está do lado e você está conversando virtualmente.
Exatamente, está mandando mensagem aqui. Vou mandar uma mensagem aqui para a Neide.
Vai falar com você aqui.
Então, assim, isso é algo que nós não temos ainda, Neide, um estudo, não temos ainda estudos que venham a revelar as consequências disto. Uhum. Só que, considerando a nossa realidade histórica, não é um normal bom. Não se pode chamar isso de normal.
Certeza.
Não é porque A, B ou C faz que você vai ficar repetindo isto com seu filho, com sua filha. Uhum. Então, recomendo para os pais, né?
Okay.
Brinquem com seus filhos, interajam com eles, cuide do que eles ouvem, do que eles assistem, cuidado com o celular na mão. Essa é a primeira proteção que você dá para o seu filho. Essa é a primeira. Depois leva à escola, aí você vai procurar o personagem político que você vai voltar para você pedir que a escola tenha mais qualidade, que o professor receba melhor, que tenha melhor material, que tenha um ar-condicionado. Aí você garantiu o direito à educação, a mesma coisa para a saúde. Mas lembre-se, a obrigação é minha como pai de proteger o meu filho. A minha primeira obrigação perante ele é esta.
Ok, doutor Alcim,
tá bom?
Muito obrigada.
Obrigado. Até semana que vem. E muito obrigado a quem ficou, né? Que assistiu o horário eleitoral e ficou, né? Grande abraço.